Olá, eu sou o Carlos.
Olá, eu sou a Inês.
Bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub.
Neste episódio vamos fazer um ponto de situação dos livros que lemos no primeiro trimestre de 2024. Vamos dizer que livro é que foi, fazer um pequeno resumo se fizer sentido e dizer qual foi a nossa pontuação para cada livro.
Certíssimo, bora lá.
Daquilo que percebi, já lemos os dois 15 livros cada um?
Eu tenho 16.
Então, sendo assim, começas tu. Começas tu e acabas tu.
Ok. Comecei o ano com uma bela surpresa, que é o Ascension, a novel, de Nicholas Bindge, que é de ficção científica, que é basicamente um mistério científico que nos anos 40 aparece uma montanha no meio do Pacífico e basicamente é mandado para lá um grupo de cientistas para tentar explicar o que aquilo é.
Ok, que nota é que tu deste? 0.5 no Goodreads?
Eu normalmente não ponho pontuações no Goodreads, mas este teria um 3.5.
E é uma boa surpresa, é um 3.5?
Sim.
Eu sou um bocadinho mais generosa nas minhas pontuações.
Exato, eu sou bastante mais crítico.
Ok, eu comecei o ano com um livro que tem uma excelente pontuação no Goodreads, toda a gente nos fala bem dele. Foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, e vou ser sincera, percebo a ideia do livro. O livro passa-se em Paris ali por volta dos anos 50, se não estou em erro, e é a história de um casal homossexual. Na verdade, o Giovanni seria homossexual e a personagem que nos está a contar a história seria bissexual, e é sobre esta questão de tiarem-se pelo que são, mas não serem capazes de admitir para eles próprios que também o são. Ou seja, a personagem principal diz: eu estou contigo, mas eu não sou bem assim. Eu normalmente não tenho problemas com personagens que são más, temos assim, sim, personagens menos bonitas. Esta, não consegui gostar do livro. Se calhar aquilo que nós já falámos no episódio 0 não era a altura certa para ter lido o livro.
Talvez.
É o que é. Dei 3 estrelas. Acho que está um bocadinho mais simpática.
Ok.
Qual foi o segundo livro que tu leste este ano?
O segundo livro que eu li este ano foi Echo of Old Books.
Ah, tu falaste nele.
É sobre uma senhora que tem uma livraria que, quando toca nos livros, sente os ecos dos antigos donos. Até ao dia, e como ela compra livros usados, em que encontra 2 volumes encadernados à mão de 2 livros que nunca foram editados, que são coleções de cartas, e que em vez dela sentir os ecos de quem os tinha, ela sente os ecos de quem os escreveu. É uma história de amor com 2 faces.
Ok.
E ela é arrastada para este novelo, para este enredo completamente louco que é descrito ali. Este sim já tem uma pontuaçãozinha um bocadinho melhor, um 4.3.
Onde é que vais tirar um 4.3?
São só 5, portanto tenho de esticar um bocadinho.
Ok. O segundo livro que li este ano, também está na tua lista, foi o Fourth Wing, da Rebecca Yarros. Está por todo lado, não vale a pena estarmos aqui a dizer sobre o que é fantasia, mete dragões, mete romance, aliás está na categoria de romantasy. Para mim foi um 5 estrelas. Cumpro que aquilo que se propõe, eu gostei. E tu?
É 3 estrelas.
Mas tu já leste o segundo livro e não gostaste?
Não li, eu já li o segundo livro, posso já falar dele, o Iron Flame, e não gostei. Portanto, dou 3 estrelas à quarta asa e ao segundo livro dou para aí um 2.
Ok, então Iron Flame dás?
Um 2.
Um 2.
E agora tu?
Ok, o livro que li a seguir é este. Foi de uma autora que eu adoro, que é Frieda McFadden, que escreve thrillers daqueles mais fast fashion, chamam-lhe assim, da literatura. Foi O Recluso e foi um derrapar gigante. Eu tinha adorado A Criada, O Segredo da Criada, A Porta Trancada. Este aqui, para mim, foi um 2 estrelas muito apuxadinho.
Bateste de frente.
Ah pá, não, foi muito mal. Eu lembro-me de estar a ler o livro na cama ao teu lado e de repente mandar um ganda facepalm que tu perguntaste o que é que estava a passar.
Exato. Lembro-me disso.
Pá, a personagem principal é muito burrinha. E para mim não funciona. Já li, entretanto, outro livro dela que adorei. Este não funcionou para mim. E tu, qual o próximo livro?
O próximo livro veio por causa de uma coleção que tu já leste. Eu andei a ver o que é que uma senhora chamada Holly Black escreveu. Encontrei que ela tinha escrito uma coleção chamada Magisterium com a Cassandra Clark, que é a criadora dos Mortal Instruments, que eu adorei, e então decidi ler. Estamos a falar do Iron Trial, que é o primeiro livro da coleção do Magistério, que, isso sim, não é high fantasy, é um livro de fantasia muito a tender para o Harry Potter e coisas do género, e está extremamente bem escrito.
Qual foi a tua pontuação?
Um 4.
Para o primeiro?
Para o primeiro.
Já leste o segundo?
Já os li todos, já li os 5.
Então queres dar a pontuação dos 5?
Pode ser. Portanto, o Iron Trial tem um 4, o Copper Gauntlet teria um 3,5. Ali para o meio está ali um bocadinho forçada a história.
O problema das séries e das trilogias é esse, que normalmente o segundo, ou o primeiro ou o segundo, há ali uma altura em que os livros...
Depende. Pancam. Isto aqui eu percebi o porquê, mas... Epá,
normalmente é por causa do world building.
Sim, mas neste caso não foi. Neste caso, eu acho que elas tentaram pôr muito mais ênfase em duas personagens que depois não foram para lado nenhum. E eu estou a dar esta pontuação porque já li
a coleção toda,
porque senão provavelmente seria mais. Mas como sei que perderam tanto tempo a desenvolver duas personagens que depois não foram para lado nenhum, epá, 3,5. Okay. Temos o Bronze Key, que levam 4. O Silver Mask, que levam 4.
E o
Golden Tower, que levam 5.
Então, eu, se calhar, vou já seguir, passar a colar aqui uns e vou para a coleção do Príncipe Cruel, que nós no episódio 0 estava a ler o primeiro livro e não estava a achar grande piada. Fui-me mantendo e li a coleção toda. Então, ao Príncipe Cruel eu dei 3 estrelas, porque para o final, do meio do livro para a frente, o livro tornou-se bom, mas é impossível esquecer aquele início mau. Depois eu fui ler o livro que é o 1.5, que se chama The Lost Sisters, que é parte do primeiro livro, mas do ponto de vista da irmã gêmea, personagem principal. Tentaram ali justificar coisas que a irmã fez de errado, não conseguiram. O livro é desnecessário, é chato, foi os comentários que eu coloquei aqui no Goodreads. Não acrescentou nada à história, por isso uma estrela. A seguir li o The Wicked King, que é o livro 2. Tem um início enfadonho, a meio começa a melhorar, melhora muito. No geral é melhor do que o primeiro, por isso tem um 4. Depois li A Rainha do Nada, que é o terceiro livro da trilogia. Mantém-se ali nos mesmos níveis do segundo livro, manteve-se um 4. E depois fechei com chave de ouro, com o livro 3.5, que é How the King of Helfane Learned to Hate Stories, que eu te obriguei a ler porque achei o livro lindíssimo. Eu dei 5 estrelas e tu, como não tinhas lido os outros, não gostaste?
Não gostei. Não gostei da história, não está má, não gostei da escrita. Não gostei de todo da escrita. Não sei porquê, não gostei da escrita. Na minha opinião, levam 2 com sorte.
Está tão giro. Ele achava que era simplesmente muito bom a jogar às escondidas.
Certo, mas não.
O livro está muito fofinho. Para quem leu o resto da coleção, é a história do Cardan, ou seja, o nosso Príncipe Cruel, e está muito, muito fofinho.
Entretanto, li um livro de uma das minhas autoras preferidas, de um dos meus temas preferidos, chama-se Rise of the Red Blade, que se passa dentro do universo de Star Wars, escrito por Delilah S. Dawson. É um tema que eu gosto, eu adoro Star Wars, nem todos os livros de Star Wars me agradam. Já o anterior dela, o Phasma, foi um sólido 5, este é um sólido 5. Especialmente porque ela vai para a parte psicológica de um inquisidor no aparecimento do Império. É literalmente das melhores histórias de Star Wars que eu já alguma vez li.
A seguir ao Recluso, fui ler uma coisa muito boa, que foi As Coisas que Faltam, da Rita da Nova. Se ainda não leram o livro, leiam, está muito bom. Ela vai lançar agora o segundo livro. Estou bastante entusiasmada com a ideia. Nós cá em casa, como já falámos, raramente compramos físicos. Temos preferência por comprar, sobretudo quando é autores portugueses. Comprei este em físico. Faço questão de comprar o próximo quando sair. Espero que seja tão bom como foi este. Foi um sólido 5.
Ainda não li. Está na minha to be read.
E agora não vais ler porque já o emprestei. Está emprestado.
Também há formatos digitais. Posso...
Não sei se é em digital. Está emprestado, mas ele vai voltar.
Ele volta. Ele volta. Eu, entretanto, li um livro que me andavas a falar há quase 2 anos.
Desde que conheço, sim.
Que seria uma das melhores obras de literatura que para aí andava.
Ai, é exagerado. Eu simplesmente disse que é um livro que eu gostei muito, que me deixou a pensar muito nele durante muito tempo e achava que tu ias gostar.
Pronto, olha, gostei. Gostei ao ponto de lhe dar um 4.
Que é?
E meio. A Anomalia de Hervé Letellier, que é uma história sobre um avião que passa no meio de uma tempestade elétrica e que aterra. E cada um vai à sua vida. Passado uns meses, o mesmo avião com as mesmas pessoas aterra de novo. Não no mesmo sítio porque não deixaram, mas aterra de novo com as mesmas pessoas lá dentro. Isto passa tudo por, primeiro, tentar perceber o que se passa, depois arranjar justificações, quer científicas, quer teológicas, para o que realmente aconteceu. E mais que isso, o resultado de haver duas pessoas de cada uma no mundo.
É isso que no meu caso me deixou a pensar bastante, que é, e se fosse comigo? E tu tens uma visão de cerca de 16 personagens e como cada uma delas lida com a situação. Para mim mexeu muito o facto de repente haver duas mães para a mesma criança, porque a criança não ia no avião, terem que ter uma partilha desta criança pelas duas mães, ou o facto de repente uma família ter duas da criança, também acontece.
Exatamente, também acontece.
E a personagem que eu mais gostei, sei que não é das que mais mexe o resto dos leitores, foi uma personagem que se sentia extremamente sozinho, sentia que tinha montes de segredos, não podia partilhar com ninguém, e de repente tem outro igual a ele, quase como se fosse um irmão gêmeo, com quem pode partilhar os seus segredos.
Exato.
E a felicidade dele de finalmente eu tenho alguém com quem posso ser eu próprio. Das personagens todas, qual seria aquela com que identificaste mais?
Ui, vamos deixar só isto assim no ar, sem grandes explicações, tendo em conta coisas passadas da minha vida, muito provavelmente o escritor.
O livro que eu li a seguir ao da Rita. O da Rita foi muito bom, o que veio a seguir foi um desastre total.
Eu gosto disso.
Eu gosto muito dos livros da Alma dos Livros, que é a editora que tem editado os livros em português da Frida McFadden. E na altura em que saiu o Reluz, saiu outro livro, que foi o Primeira Classe da T.L. Swan, que sim, eu percebi que eu estava a ler um livro que era um romance erótico, vá, mas o livro não tem história. Não tem história, a tradução também não ajudou. Nós andámos. Eu cheguei a comentar isto com amigas minhas sobre. Epá, há palavras e palavras. Usar as palavras que foi usada na tradução para o órgão masculino.
Genital masculino.
Não ajuda. Nada ajudou neste livro. Mas li, foi um. Epá, foi um livro leve para ler para depois pensar no que é que vou ler a seguir. Foi uma estrela. No entanto, eu não desisti e estou a ler neste momento o segundo livro que foi lançado desta coleção, certo. Porque isto é uma coleção de 5 livros. Por menor, vou cerca de 30% do livro. O segundo livro está muito melhor que este. Nem parece que foi escrito pela mesma pessoa e mesmo a tradução está muito melhor. E pronto, continua a ser um romance bastante erótico, mas pelo menos neste que eu estou a ler, existe um motivo para eles estarem apaixonados.
Uau.
Não é simplesmente o que é bom.
Eu depois entro nos pesos pesados.
Ui.
São 4 livros, que são os que faltam. Não todos da mesma coleção, mas a partir daqui são todos pesos pesados. Comecei por ler o Ninth House, de Lig Bardugo, que é sobre a história de uma rapariga que foi para Princeton servir de médium para uma nona casa, para quem conhece, por exemplo, a história do Skull and Bones, que é uma das fraternidades que existe pela América fora, inclusive em Princeton, de onde saíram presidentes e donos de bancos e coisas do género. Existem sempre 8 casas, aparentemente existe uma nona casa nesta história, que regula as atividades paranormais das casas, porque aparentemente fazem feitiçarias e coisas do género, então há uma médium que serve de regulador para evitar que os fantasmas que habitam quer as casas, quer aparecem durante os eventos mais fora do comum das outras 8 casas, saiam fora de controle. Essa senhora rapariga chama-se Alex Stern e é o nome da coleção. Leva um redondo 4,
okay.
Porque ficou um bocadinho confuso, quase no final.
Ok, então, eu a seguir consegui ler 2 livros muito bons. Foi primeiro Os Livros que Devoraram o Meu Pai, do Afonso Cruz, que deixei assim suavemente na mesa de cabeceira do Carlos tentar convencê-lo a lê-lo.
Um dia.
O livro está espetacular, é pequenino, leiam, é poético o livro. É um miúdo, 12 anos, o pai morreu e ele vai tentar conhecer um bocadinho melhor o pai através da leitura da biblioteca do próprio pai. Está muito giro o livro, foi um 5. A seguir li o First Lie Wins, da Ashley Elston, que era o livro do mês da Reese Book Club. É um thriller e é só incrível, foi dos melhores thrillers que li nos últimos tempos. Tenho andado a tentar evangelizar toda a gente com este livro e quem gosta de thrillers, arrisquem, é muito bom. E tu?
li o Hellbent, que é a continuação do Ninth House, que é o segundo volume da coleção Alex Stern. Pode ser lido individualmente. Basicamente, ela descreve muito rapidamente, logo no princípio, o que é que faz, e um dia, no Skull and Bones, algo corre muito, muito mal. E a história é como dá a volta à questão. Este leva um 4,5. Porque, epá, a história está divinal. Então, e tu?
Eu já só tenho mais 3 livros. O livro que li a seguir foi o Que Pouca Vergonha, do Guilherme Fonseca.
O famoso livro que veio trocado pelo Borda d'Água.
Sim, eu encomendei este livro e a Bertrand achou por bem, em vez de me enviar este, enviar-me Borda d'Água 2024.
Atenção, compraste este livro autografado.
Sim, mas a Bertrand resolveu tudo e está cá em casa. Está cá em casa, está lido e são 5 estrelas. Já tinha lido o Deve Ser Deve, o ano passado, e espero que o Guilherme, tal como a Rita, continue a escrever bastante, até porque, como eles gostam de brincar, os gatos deles precisam de comer. E nós estamos, exato, aqui para ler o que eles escreveram e contribuir para isso. Então, e tu? Próximo.
O próximo é um livro que já foi adaptado para a televisão. Chama-se The Outsider, do Senhor do Terror Stephen King, que é o primeiro do ciclo Holly Gibbons.
Ok, conseguimos. É sobre a Holly, do livro que ganhou este ano o Goodreads, não é?
Sim. Sim, a Holly Gibbons é uma personagem que já apareceu em outros livros dele. Portanto, ele tem 3 ou 4 sítios específicos, 3 ou 4 personagens que vão saltando entre histórias. Ele dedicou um ciclo inteiro à Holly, que leva um ressonante 5. A Holly não é a personagem principal, tal como apareceu no Senhor Mercedes e no Turno da Noite, é uma personagem adicional.
Okay.
Mas desta vez a Holly tem um papel extremamente crucial para o desfechar da história. E logo a seguir li um livro que é uma coleção de 4 histórias, também escritas pelo Stephen King. Chama-se If It Bleeds. Tem 4 histórias lá dentro, são 4 novelas: Mr. Harrigan's Phone, The Life of Chuck, Rat e o If It Bleeds. Todas elas têm em comum a Holly.
Nice.
Este, talvez pela primeira história, leva um 4,5.
Pela primeira história, não ser tão boa.
Não ser tão boa, sim. As outras estão dignas do senhor que é.
A seguir, eu li o último que saiu em português da Frida McFadden, que é O Escritório. Veio aqui salvar as honras depois daquele horrível luso e para mim foi um 5. Atenção, estas avaliações é com base no tipo de livro que são. É, cumpriu aquilo que se propôs, para, exato, mim está bom.
Sim.
É um 5.
Com, na altura em que estavas a ler.
Sim, mas mais do que isso. Há thrillers melhores. Para o tipo de thriller que é e para aquilo que ela se propõe, está incrível, não se pede mais. E o último livro que li, que terminei este fim de semana, foi o Sei o Teu Nome, da Ruth Dias, primeiro livro da autora, também autora portuguesa. Daquilo que eu vi, a Ruth diz que não vai escrever mais, ou que não tem, pelo menos neste momento, interesse em escrever mais nenhum livro. Tenho pena, porque gostei muito, para mim é um 5, e não estava à espera que fosse ser tão bom, muito sinceramente.
Ainda não, nem sequer olhei para ele, à exceção de o ver nas tuas mãos. Não sei nada, mas hei de investigar.
Acho que a capa não promete tanto como aquilo que depois entrega.
Certo.
Promete uma coisa muito mais, se calhar, young adult, um romance mais simples, e o livro tinha conteúdo que eu não estava a contar. Surpreendeu-me. Foi um 5, foi uma excelente leitura. Até muito.
Então, e o que é que estás a ler agora?
Estou a ler o Proposta Irrecusável. Para mim está a ser, pelo menos até agora, cerca de 30, 40%, muito melhor do primeiro livro. E quero começar o Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa.
Eu neste... Sempre uma pergunta complicada, porque eu nunca leio só um livro, como tu sabes. Então, estou a precisamente 64% da Rainha Vermelha.
O que nós vimos a série.
Exatamente, que já existe uma série das produções da Amazon.
Eu esse já li, só por curiosidade, já li o primeiro e o segundo. E temos ali nas leiras o físico, mas estás, exato, a ler o digital.
Estou a ler o digital.
Falta-me ler o último só.
Estou a ler Blood and Fire, de Ryan Cahill. Das melhores, pelo que eu li até agora, das melhores high fantasy dos últimos 5 anos. Põe a barra mesmo extremamente alta. Tem muitas tropas usadas, sim. Usadas e reusadas desde o tempo de Tolkien, e se calhar até mais atrás, tendo em conta as origens das histórias do Tolkien. Sim, tem uma data de coisas que já foram usadas em todo o lado, mas a premissa é extremamente prometedora e estou a gostar da maneira como ele escreve. Nunca tinha lido nada por ele. São 4 livros, estou a ler o primeiro. A Rainha Vermelha, sou sincero, ando demasiado cansado para estar a ler um livro tão complexo de análise criminal para estar a perceber isso.
Entendo. Eu fui para este, eu queria ir para a continuação dos da Trudy e não consegui. Estava a precisar assim de umas coisas mais calminhas.
Exato, foi por isso que saltei, embora, como dizem os americanos, da frigideira para o fogo, fui pegar num livro extremamente grande, mas de qualquer das formas é um tipo de leitura bastante diferente. Portanto, eu só tenho de imaginar o que estou a ler, não preciso estar a puxar pela cabeça para tentar perceber o que aí vem a seguir, como um thriller do nível da Rainha Vermelha. Estou a ler também, aí já, pá, chamem-lhe o que quiserem, duas graphical novels quase em simultâneo, uma em físico e outra em digital, se bem que agora já temos as duas em físico. Estou a ler, vou no primeiro de 7 volumes da história completa de Neon Genesis Evangelion, que é só o meu anime preferido, e estou a ler o primeiro volume do The Steel Prince da V.E. Schwab.
Nós já o temos físico que eu cometi um pecado um dia que vi aí as segundas-feiras da Bertrand e mandei-os vir.
Nunca é pecado,
mas eu ainda não estou confiante em começar a lê-los. Estou à espera que saia a segunda trilogia, o segundo livro, antes de avançar para...
Não te vai fazer grande diferença. Eu comecei a lê-lo porque ele existe disponível no Kindle Unlimited e eu peguei no tablet, não no Kindle, mas no tablet, por ser a cores, e comecei a lê-lo, via no primeiro volume, ia para aí a 60% quando parei, quando tu me disseste que tinhas comprado físico. Epá, e graphical novels em físico é outra coisa.
Estes estão muito giros.
Exato, estes estão mesmo muito giros, são pequeninos e estão mesmo muito giros.
É bom para avançar no
Reading Challenge. Por falar em Reading Challenge, quantos livros é que tu te comprometeste a ler este ano?
Eu comprometo-me sempre com 50, nunca chego. Fico sempre nos 20 e poucos. O ano passado cheguei aos 30, ali com umas batutices pelo meio.
Sim, eu lembro de um livro que não vamos mencionar aqui, não vale a pena.
Foram 30.
Ok.
E tu, quantos é que comprometeste este ano?
52, um por semana.
Parece-me bem. Eu dei os 50, que é um por semana, e ali com um intervalozinho para as férias em que... Não,
o meu problema é que depois ponho-me a ler livros como A Rainha Vermelha, e os livros de Stephen King demoram 2 semanas e meia a lê-los, mas pronto.
Ou isso.
São okay. Extremamente compridos, com trabalho e coisas de género, fica-se com menos tempo para ler. Mesmo assim, meti as 52. Tendo em conta que o ano passado tinha proposto a ler 30 e li o grupo, quero ver se pelo menos aos 52 este ano chego também.
Já sabem, vamos tentar fazer este episódio no final do próximo trimestre.
Sim.
É lá para o final de junho. Vamos deixar nas notas do episódio o e-mail para o qual nos podem escrever a dar ideias, sugestões, livros que acham que nós vamos gostar de ler. Se já leram algum destes livros, o que é que vocês acharam?
Exato.
O e-mail é Carlos.
geral@geekhub.pt.
E assim sendo, até à próxima.
Até à próxima.